Oi, gente, aqui é a Juliana.
Aqui é a Renata.
Aqui é o Lucas.
E esses é os fantasmas nos divertem.
Temos o Lucas. Quem é o Lucas? Espera, calma. Tem
Quem é
muitas
essa
coisas para
voz?
ser ditas aqui. Então, gente, hoje é dia de A Culpa É. Ou seja, dia de falar sobre filme. E para falar sobre filme, Juliana teve uma ideia, assim, legal, que foi convidar o Lucas. Que Juliana quer falar?
Eu vou explicar, o Lucas já vai falar sobre ele mais, mas assim, quando a gente começou a fazer esse quadro, a gente tava pensando que filmes ia fazer e tal. E Emily Rose, por acaso, é um filme que a gente recebeu alguns, mas eu acho que uns 3 ou 4 e-mails de ouvinte falando que tiveram experiências depois de ver esse filme. Experiências sobrenaturais, no caso. E a gente sempre meio que falou disso, só que nenhuma das duas tinha de fato assistido o filme. E daí eu acho que foi mês
Verdade.
passado, mês retrasado. Eu vi que o Lucas tinha posto um vídeo. Eu assisto o canal do Lucas, gente, Refúgio Cult. Ele já vai falar daqui a pouco. Eu tinha visto esse vídeo do Lucas, porque, na verdade, eu gosto do canal do Lucas, eu vou dizer aqui também. Eu tenho medo de assistir muito filme, e eu gosto da parte dos spoilers, porque eu sei o que acontece, eu não preciso sofrer quando eu tô vendo, né? Eu acho isso positivo. E o Lucas me convenceu a assistir esse filme. E falei isso, eu falei, Renato, eu acho que chegou o momento. Vamos falar do exorcismo de Emily Rose? Falei, vamos
Tanto que a
chamar
gente
o
ia falar sobre
Lucas.
outro filme,
Pois é, e a
e
gente
aí a gente
trocou.
substituiu para falar sobre
Caraca.
isso e chamar o Lucas do YouTube, gente, Refúgio Cult. Pode se apresentar, Lucas.
Gente, eu tô honrado, né? Tiveram que até que encaixar na agenda aí o exorcismo de Emily Rose. Não, meninas, muito obrigado, Juliana, Renata. E é isso, o Refúgio Cult tá lá no YouTube, já tem quase 6 anos de canal. A Juliana falou bem, falo de uns filmes bem malucos, né? Tipo, filmes assim, geralmente pouco conhecidos, ou então que as pessoas não têm muita coragem de ver, talvez. Você nunca tinha visto O Exorcismo de Emily Rose, Juliana?
Não, e tem uns outros filmes recentemente que você falou que eu nunca vou assistir também, o do vômito. Eu gostei,
Não, esse
eu só quero dizer que eu gosto da sua revolta falando desse filme. É isso que eu falei, gente. Eu quero
aí. É.
saber o que acontece, porque.
O Ingra, eu, na verdade, esse filme e o Melancholy Der Engel, que é um outro filme que eu
Que é
falei
o
esses
alemão, que
tempos,
foi há pouco tempo também.
isso, ele mesmo, que é um filme de 3 horas de duração, assim,
Gente.
muito pesado. São filmes que eu já estava adiando assistir e falar sobre eles há muito tempo. E né, como a gente está num momento de saúde mental muito legal para toda a mundiação, né, população mundial, eu falei, por que não eu fazer isso comigo mesmo, né?
Serviço
Mas
público.
aí, serviço público, né? É um
Eu sinto que
anti-serviço público.
o Lucas assistiu para quem, mas filmes que eu vou assistir para que vocês não precisem assistir, pelo menos não
Mas
durante a
é
pandemia,
literalmente isso. É
sabe?
literalmente isso.
Tanto é que eu falo para a galera. Eu falo assim, ó, não veja esse filme. Se você quiser ver, é por sua conta e risco. E quando eu digo isso, é real. A galera acha que eu tô zoando e tal. É para fazer uma parada meio que, né, tipo, ah, não, ele quer, na verdade, que a gente assista. Não. Tipo, não veja. Esse do vômito, então, pelo amor de Deus, cara. É, meu Deus, é nojento.
Renata, são as pessoas
De
vomitando de fato no filme direto.
verdade, é.
É tipo a centopeia humana, mas em vez de encaixe na bunda, é vômito, vômito,
É,
vômito, vômito.
Centopeia Humana ainda fica fraco perto desse filme, porque Centopeia Humana ainda é um filme, tipo, não, eles não costuraram a boca da pessoa no ânus da pessoa. Aqui não, os atores, né, entre aspas, eles se propuseram a vomitarem em determinadas situações. E não é qualquer vômito. Nossa, eu acho que eu tô com mal-estar. Não. É aquela coisa desenfreada. Sabe o exorcista mesmo? Quando a menina vomita pra caramba? É tipo dali pra pior.
Ai, que horror, gente.
É
Foi,
horror.
nossa.
É
Eu
horrível.
gosto que ele já falou isso, e aí, agora tô com curiosidade, eu vou ver o vídeo só pra ver ele falando os horrores que é esse filme,
Isso.
sabe?
Exatamente. O IBGE fez uma pesquisa e 80% das pessoas que assistem ao meu canal é só pra me ver sofrer. Não é pra ver o filme. É pra me ver sofrer.
Olha, eu acho que não é sofrer, não, Lucas. Eu acho que é mais curiosidade, porque eu sei que eu nunca vou ver o filme, mas eu preciso saber o que acontece.
Do que
Juliana,
se
a gente
gente falou sobre um certo filme que eu mencionei no episódio, que você falou que estava com curiosidade. Pergunta se ele já viu esse filme pra.
Verdade. Eu já esqueci o nome do filme, mas é um filme que é o Matthew McConaughey
O Ken
e o Ken
Watanabe e a Naomi
Watanabe.
Watts.
Ah, eu tinha esquecido da Naomi Watts, é.
É o
da
mar
da floresta de Akihabara.
É. O mar de árvores.
Matt McConaughey, quem mais?
O Ken Watanabe.
E a Naomi Watts.
Cara, eu não conheço esse filme. Como que é o nome dele? Você não sabe.
É The Sea of Trees, mas é o mar de árvores.
Cara, é terror mesmo ou não? É tipo um drama?
Não, eu não conheço esse filme. Mas ele é pesado, assim?
Não, só parece ser chato mesmo. Falam que é tão ruim que tipo todos os críticos odiaram. E falam que é o Ken Watanabe o tempo todo entediado olhando pro Matthew McConaughey. E aí eu fiquei muito curiosa pra assistir.
É do Gus Van Sant, eu tô vendo aqui.
Renata, você não falou. Isso é um detalhe importante.
Gente, esse filme foi vaiado em Cannes, pra vocês terem noção, sabe?
Tá. É porque o cinema do Gus Van Sant é bem experimental, é aquela coisa diferente, mais contemplativa. Então, talvez tenha sido isso. E eu confesso pra vocês, olha só, não conheci esse filme. Se for muito ruim, talvez eu não conheça, de verdade.
É que ele foi um filme que ele custou, tipo, 24 milhões de dólares pra ser produzido e faturou só 800 mil.
Entendi.
Nem foi pagar as contas ele conseguiu, de fato, pagar.
Nem chega perto,
mas acontece muito. Isso acontece muito, infelizmente.
Não, é isso. Mas então, a gente não tá aqui pra falar sobre o mar de árvores, calma. A gente tá aqui pra falar sobre O Exorcismo de Emily Rose. Um filme que as duas aqui realmente nunca assistiram.
Então, eu nunca tinha assistido porque eu achei que fosse ser meio assustador e tudo mais. E quando eu vi o vídeo do Lucas, ele falou, concentra bastante no julgamento. Aí eu falei, nossa... assistir, então. E foi isso.
Lucas.
O que a gente tava falando?
Eu tava falando que era
ela
isso de...
foi positivamente...
Isso.
Surpreendida.
Inclusive, eu lembro que um pouco depois que o filme foi lançado, muita gente criticou o filme porque eles estavam esperando uma coisa muito mais vibe O Exorcista mesmo do que uma história em que se passava grande parte no tribunal e tal, porque é um filme diferente de exorcismo, né? Mas eu acho muito interessante porque o filme, ele traz, dentro disso, ele traz vários questionamentos, assim, legais sobre fé, falta de fé, será que é doença mental, será que não é, enfim. Eu acho isso muito legal desse filme.
Nossa, eu fui super... Isso que a Juliana disse é até bom. Eu juro que assim que eu acabar isso, eu vou falar um outro negócio. Eu fui surpreendida com a pegada Law and Order, né, que
sim,
o filme, ele inicialmente me apresentou. Eu inclusive achei que é só o início, não vai continuar sendo isso, então quando foi continuando eu fiquei, ai, ok, então eu senti que era de fato menos um filme de terror e mais um filme com alguns momentos assustadores, sabe, sobre exatamente. E na verdade a gente esqueceu de falar sobre o que era de fato O Exorcismo de Emily Rose. A gente já começou
a
engajar sobre o filme.
A gente tem esse problema, a gente gosta de bater papo no meio das coisas e a gente esquece de
mas
coisas importantes.
Mas é bom, fica mais fluido, fica mais natural.
Com certeza. Gente, então, o filme O Exorcismo de Emily Rose conta a história de Emily Rose, uma jovem que acabou morrendo enquanto supostamente estava passando pelo processo de exorcismo. E o padre acaba sendo levado para...
no tribunal, por acaso, esse filme é baseado numa história real que eu contei no episódio de exorcismo que a gente fez. E, se a gente quiser mais, né, porque esse filme sempre está presente nesse podcast. Renata falou quando a gente falou de filmes assombrados.
Exatamente, eu falei do O Corvo e eu falei brevemente sobre O Exorcismo de Emily Rose, como a Jennifer Carpenter aprendeu a fazer aqueles movimentos todos para deixar a coisa ainda mais assustadora, sabe?
E a Laura Linney que sofreu de coisas estranhas durante as gravações.
É real isso? Caramba, eu não sabia.
É real isso. Ela viu umas coisas na casa dela também. Tipo, a TV tava ligando, desligando. Acho que era uma coisa assim.
Era o Rodrigo Santoro. Desculpa, gente. Se eu falo Laura Linney, eu tenho que mencionar. Simplesmente amor.
É por causa do filme deles.
A gente tava assistindo O Exorcismo de Emily Rose. Aí eu falei pro meu noivo, Eric. Eric, sabe quem é ela? Não, mas eu já vi em algum lugar. Essa aí é a única que não teve um final feliz em Simplesmente Amor. Foi bem assim, sabe?
Pois é.
Cara, eu amo a Laura Linney por conta de Ozark. Vocês assistem?
Ainda não. Eu sei que eu preciso...
Cara, por favor, velho. Essa série é muito subestimada e ela é muito incrível. E a Laura Linney tá muito bem nessa série.
Anotando já.
Ai, eu vou assistir.
Sério.
Legal, só... não tô brincando, anotei.
Não, é muito... sério, depois vocês vão falar. Tipo, é uma história muito legal. E é a interpretação dela. Vocês assistiram Breaking Bad? Ou não?
Não, desculpa. Não.
Então, tá.
Mas você pode falar, eu conheço a história inteira. Então
a gente sabe, a gente sabe tudo que aconteceu.
Não, tá. Tipo assim, não que seja igual, mas é porque o papel dela de esposa, de mulher do protagonista aqui em Ozark, é um papel que tem muito mais função do que essas séries que geralmente colocam a mulher ali só como uma alface, não faz muita coisa. Não, aqui ela é incrível tanto quanto o marido dela. Então, assistam, por favor, é muito bom. Ozark, Netflix, me paga. Paga Fantasma de Diverso.
Eu tô vendo aqui que olha, é o Jason Bateman.
É o Jason Bateman mesmo. Mesmo.
É, que faz o marido dela.
Okay. A gente puxa muito saco da Netflix, a gente tem que parar de fazer isso, Renata. Mas exatamente, a gente não consegue.
A gente tem que ser durona, a gente tem que parar, mas pois não consegue.
Então, todo episódio vira e mexe.
Tem que botar um bip no Netflix, toda vez que falar Netflix, beep, enquanto eles não pagarem.
Não, vira e mexe, eu faço alguma coisa de ou Mansão Bly ou Mansão Rio, sabe? E aí eu fico assim, ai,
todo
droga,
dia,
falei
Juliana.
De novo.
Todo dia.
Falei de novo, que droga.
Voltando pro filme, então. Não sou eu, não. Alguém tava falando.
Você falou de um jeito, Renato, que eu achei que você quisesse falar alguma coisa.
Não.
Então, você falou a sinopse, né?
É, eu falei a sinopse. Eu finalmente parei uma parte. Eu tava olhando o meu papel que eu fiz as anotações, gente.
Já que a gente tá falando dos atores, vamos falar um pouquinho do Tom Wilkinson, porque eu acho ele maravilhoso. E ele, nesse filme, tá uma coisa que eu falo assim, gente, eu acredito em você e eu acredito em tudo que você acreditar.
Eu gosto do Tom Wilkinson, de fato.
Ele faz um papel de um cara que é... parece muito ser confiável, assim, né? Tipo, meu Deus, eu tô com espíritos aqui, minha vida é sua, né? Tipo, foda-se. Pode xingar, não, né?
Pode. Pode. A gente bota, né, como explícito sempre, não tem problema.
Ah, entendi.
Então, novamente, é um podcast de terror, aí volta e meia a gente tem que falar sobre algumas coisas que acontecem meio assustadoras, então...
É no YouTube eu falo dos piores filmes do mundo da maneira mais... Teletubbies possível. A Juliana deve ter uma ideia. Tipo, cara, nossa. Eu, não, eu evito falar a palavra transar, pra vocês terem uma ideia. Porque assim, é triste.
Você lembra quando a gente fazia, Juliana, comédia romântica pra iniciantes?
Ai, então, Lucas, deixa eu te falar. Antes da gente ter esse podcast, a gente resolveu... A primeira vez que a gente... Nossa entrada ao mundo de podcast era uma coisa assim, vamos falar de filme de comédia romântica, então?
Sim, então, a gente gosta,
só,
né?
Que lindo.
E assim, a gente deu uma pirada.
É, porque a gente não podia falar, por exemplo, aí o casal... Eles se amaram muito naquela noite,
tiveram,
sabe?
Tem que criar um termo bobinho que as pessoas saibam do que vocês estão falando.
Mas aí no podcast de terror, a gente decidiu que aqui a gente fala de tudo.
Né? A gente até consegue selecionar o público só porque a gente fala sempre mal do Bozo. Aí também já é bom que assim, a gente sabe que
ótimo,
é um
já
espaço...
dá uma filtrada boa.
Exatamente. Novamente, continuando. Não, mas então, eu realmente gostei do filme. Ele... entrou, assim, para um dos... Não vou dizer que ele entrou no meu top 5 filmes favoritos de terror, já que, tecnicamente, é sobre isso. Mas ele tá ali, gente, nos tops filmes que eu... Nossa, gostei bastante. Gostei da história, gostei da construção dele.
A pergunta que eu tenho é, vocês se assustaram um pouquinho ou nem isso?
Eu
tipo,
não me assustei.
Nada.
Mas eu vou dizer o porquê. Eu não sei se isso influenciou ou não. Assim, hoje eu vendo, eu acho que eu não ia me assustar. Mas como a Renata já tinha falado desse filme antes, e de como a Jennifer Carpenter fez tudo, o seu vídeo também você falou disso. Aí eu falei, ok, eu apreciei o trabalho dela, sabe?
Exatamente. Quando ela se contorcia, eu... pera, ela aprendeu a fazer aquilo.
É
Nossa
bizarro.
Senhora. Entende? Eu tava assim. Quando ela tá bizarro. No chão, toda coisa assim, eu, caralho.
Pois é. E aquela coisa, eu sempre defendo muito isso, pra ver, vai parecer muito chato isso que eu vou falar, mas ok. As pessoas, pra verem filme de terror, é bom estar numa atmosfera ali, uma luzinha apagada, um somzinho um pouquinho mais alto. Se você vê um filme de terror no churrascão da família no domingo, não vai ter tanta efetividade,
é
né?
Não,
Me ajuda.
Eu vou dizer, eu também, eu vi às 6 horas da manhã hoje esse filme, então... Acho que nem
sério,
se eu quisesse
caramba.
Muito.
Mas assim, 6 horas da manhã também dá pra se assustar um pouquinho.
6 horas da manhã é tenso, cara. Pois nossa. É. Eu tô nossa, impressionado que você acordou 6 horas da manhã. É, isso é compromisso, né? Isso é... Eu não sei se eu te chamo de compromissada ou descompromissada por assistir 6 horas da manhã no dia da gravação,
não,
Juliana.
Não, tava na minha agenda há muito tempo programado.
Ela botou na agenda
hoje.
Mesmo. Ela botou na agenda dela.
Tô brincando. Não, é bom que
Calendar.
Fica fresco. É isso, é bom.
Não, é isso. Mas... Porque o Google Calendar só funciona assim, ultimamente.
Mas, Lucas, para pensar. Tem uma coisa que a gente odeia quando a gente tá vendo filme de terror, é ser DJ de filme.
Ai,
eu odeio ser DJ de filme. Quer ficar sobe e desce, porque quando eles abrem a boca pra ter diálogo, eu não escuto.
Aí depois
quando tá... Aí daqui a pouco tá o susto do caramba lá. Aí eu fico, ah. E nem é positivo,
é triste,
sabe?
É chato.
Eu gostei que Emily Rose não teve isso. Exato.
Pois eles respeitam o nosso tímpano, né?
Exatamente.
Então, não, mas o elenco é muito bom, cara. Eu acho que os três principais, assim. Eu acho que a Laura Linney é a verdadeira protagonista do filme, né?
Sim.
Porque a Emily Rose aparece em flashbacks, assim, ela tem uma participação importante. Mas os três, a Jennifer Carpenter e o Tom Wilkinson, também tá muito bem, igual você estava falando, né?
Não, sim, total. Até porque o Campbell Scott, que é o que faz o Ethan Thomas, o promotor, né, no caso.
Ai, que me irritou demais.
É, não, também não, a lábia
mas
dele,
é
a forma, na lábia não,
tenho...
a forma como ele falava. Mas então, ele também tá muito bem. Fazendo aquele personagem que eu...
Sim.
Não me importo com você.
Mas a minha única crítica... Quer dizer, eu tenho uma outra crítica que eu vou fazer. E é uma crítica a um diálogo bem específico. Mas eu acho meio caricato demais já esse promotor que é sempre assim. Quando a gente tem que torcer pra quem tá sendo julgado.
Né?
Sabe?
É.
Sim.
Não sei.
Eu sei.
É.
Mas eu acho que ele fez um bom trabalho ali, entendeu?
Vocês repararam que... Por exemplo, esse promotor, ele é um cara religioso também, só que ele não é católico, né? Ele é protestante.
Não, ele é metodista, ele é metodista.
Isso, isso. E assim, é muito irônico, porque a personagem da Laura Linney, ela é até agnóstica, né? E ela tá defendendo um padre católico, tendo que provar que aquilo tem um fundamento religioso e tal, espiritual, sabe-se lá o quê... contra um cara que é religioso também, e o cara que é religioso promotor, ele tá defendendo que é algo psicológico, né?
Sim.
Então ele não tá, ele tá saindo dessa... Eu achei isso sensacional nesse filme, assim.
Sim, até porque eles mostram a cena onde eles estão escolhendo ele, eles falam, a gente precisa de alguém religioso, que o público, sabe, vai ver que, tipo, ele é meio isentão ali naquela coisa, o público vai se identificar. Aí eles falam, ah, tem o Ethan Thomas. E aí, tipo assim, eu falei, como é que uma pessoa, tipo, muito religiosa vai chegar e conseguir...
Mas
e na hora que ele aparece e faz aquilo, eu fico... Ok, já entendi como.
É que eu também acho que nesse caso dele é mais... Não é nem contra a religião, é contra a religião católica, sabe? Não é contra a ideia de Deus, é meio que tipo... Posso falar mal dos católicos? E eu acho engraçado que eu me coloco logo no lugar da Laura Linney, ela de quem eu acho que eu mais me aproximaria, pelo que eu acredito. E no final eu tô super Laura Linney, porque eu tô assim, sim, eu concordo, vamos torcer pro padre, ele tá... Tadinho, ele tá certo, ele tava fazendo o que ele acreditava, que era bom pra Emily.
Eu não sou
o consentimento dos pais da Emily, a família
da Emily também.
A Emily mesmo, ó. Entende?
Vamos lá, E isso acontece, né, cara? Eu acho que todo mundo, agora eu vou pra uma parte meio pesada aqui, mas vamos lá. Todo mundo que sofre ou que tem na família alguém que sofre muito de uma doença psiquiátrica, e eu falo isso... de exemplos até relativamente próximos a pessoas da minha família, sempre tem isso, sabe? A pessoa pensa assim, pô, beleza, a pessoa tem um problema ali de saúde mental e tal, mas até onde ela não tem uma influência, né, religiosa, tá precisando ir para a igreja, tá precisando rezar mais, então é uma cultura que ela é muito existente, sabe? Tipo, na vida real, não é algo que eles tiraram do nada, isso tem muito, sabe?
Não, eu acho interessante que pra gente se faz bastante. A gente mora num país que é bastante religioso ainda, não importa Sim. qual é. Então, isso pra gente Sim. faz sentido. Uhum. E aí vem a minha reclamação. Porque eu odiei aquele outro advogado que trabalha com a Laureline quando eles começam a falar de países de terceiro mundo. Aí ele.
Eu sabia. Eu anotei isso, porra!
Porque eles são um povo primitivo, Renata.
Não, mas como assim? Ó, começa, eu botei o diálogo, porque eu falei, eu vou botar esse diálogo que a gente vai discutir isso. A maior parte das possessões contemporâneas acontecem no terceiro mundo. Ah, é porque as pessoas ainda são primitivas e supersticiosas. Como se tiver superstição fosse uma coisa muito complicada.
É, a superstição eu não posso questionar, Renata, porque a gente sabe que nós somos, de fato, um povo muito supersticioso.
A Carol Conká veio do país desse advogado aí. Por isso que ela é desse jeito. Que ela veio aqui para essas terras primitivas.
Ela é educada, né?
Ela é educada. O pessoal lá do sul, entende?
Isso,
ele é mais educado que o pessoal lá, entendeu?
Entende?
Isso me lembra sempre que eu ainda quero, Renata. Lucas, eu não sei se você sabe disso. A gente só descobriu isso por causa desse podcast. Aqui no Rio existe um padre que faz exorcismo de fato. E
caramba.
Meu sonho agora é a gente conseguir uma entrevista com ele, Renata. Eu quero.
Foi, é que eu tava.
Pô, seria da hora, hein?
Sim, exato. Porque você sabia, Lucas, que... Vou até essa pausa pra gente falar, já que a gente tá falando de um padre. Eu acho um pouco chocante que isso não foi dito no filme, sabe? Tipo, a arquidiocese não quer se comprometer. Aí, tecnicamente, a arquidiocese tem que sim que se comprometer. Porque existem cursos. Você, para ser um padre exorcista, você tem que fazer um curso. E não é todo mundo que faz esse curso.
Eles estão até com dificuldade de achar gente que queira fazer esse curso. Eles têm poucos exorcistas agora.
Cara, eu fico... Assim, eu fiquei bobo como o exorcismo, ele é algo extremamente burocrático, né? Você precisa de uma papelada e tal. Pra mim, antes de ver esses filmes e tal, né, moleque, eu achava que, cara, tô com um espírito no corpo... Vou ali na igreja, o padre vai jogar uma água em mim. Graças a Deus, não é assim.
Não é Constantine, Lucas, não é Constantine.
Não é Constantine.
O cara não vai chegar lá na tua casa. Não, entende? É muito burocrático, demora semanas, porque tem que mandar para isso, tem que mandar para aquilo, tem que ver se fulano vai aceitar também. E quando você vê, é uma hierarquia.
Tem que várias pessoas comprovarem que é isso, né? Tem
exato.
A gente curte uma burocracia, por isso que, ó...
Meu Deus, velho.
Eu acho que, no geral, existem, acho que 300 padres... Quantos foi que eu disse que tem 300 padres exorcistas ou 30? Eu agora não lembro, mas...
Peraí,
coisa...
calma, eu vou jogar no Google, padres...
Eu não lembro agora...
Na atualidade que você diz...
É na atualidade, não tem tantos.
Devem ser 300... 30 eu acho muito pouco, não é possível.
Olha, eu só joguei padre exorcista e apareceu. Faltam exorcistas no Brasil. E é justamente falando desse padre. Peraí.
Ah, eu achei aqui. Calma, gente. Pronto. Eu achei, fui procurar minha pauta, tá? Pra vocês saberem.
E esse padre, ele é do Rio.
Esse é do Rio.
O bom é que ele não precisa nem de água benta pra queimar o capeta, né? O calor já queima, né?
Fala assim, achei, vai na esquina.
Sai
procurando na internet, descobri que só tinha um padre exorcista no Rio de Janeiro. E de acordo com os dados da Associação Internacional de Exorcistas, de cerca de 300 integrantes, apenas 7 são brasileiros.
Gente, são
brasileiros. Olha só, cara.
E a gente tem até ano passado, nenhum deles estava em São Paulo. Só para deixar bem claro. É isso.
Nossa, é bem pouco, cara. É, enfim. É uma técnica que está ficando cada vez mais rara.
Ah, é tipo quando a gente pensa sobre línguas de povos indígenas e tudo mais, e você pensa que estão morrendo porque, infelizmente, ou no passado não conseguiram escrever elas, sabe? São essas situações todas. E aí você pensa que é mó triste, de fato, essas coisas todas.
Porque é uma cultura que está sendo perdida, né?
Sim.
Mas eu acho que as coisas, elas vão se moldando com o tempo e a gente vai... Algumas coisas vão sumindo, né? Claro que de maneira... Algumas delas de maneira errada. Tipo, animais em extinção. Quem perde somos nós, né? Mas existem muitas outras coisas que elas vão se mudando, no caso, né? E eu não sei... Porque eu fico imaginando de verdade, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, o quanto de caso que não foi considerado... de possessão demoníaca, e na verdade era uma esquizofrenia, era uma Sim. Entendeu?
É por isso que também que deve ter diminuído bastante, né? Porque agora a gente consegue diagnosticar certas coisas
com mais exatamente. Prática.
Exatamente. Eu vi um filme que eu amo, de 1922, chama Haxan, vocês já viram?
Não.
É A Feitiçaria Através do Tempo, que fala sobre o tempo, a época da Inquisição e tal. Muitas pessoas morreram, etc. E aí, lá ele... Cara, para vocês terem uma ideia, de 1922, o filme tem 100 anos, e lá já é uma denúncia de como as pessoas, às vezes, a pessoa sofria de depressão, de sonambulismo, e achavam que era...
Era um filme silencioso da Suécia.
Era mudo, isso. Mudo, o filme.
Muito silencioso. Silencioso, gente.
Silencioso.
Tipo assim, muita gente ia pra fogueira por conta disso, sabe? Assim, então, talvez com o avanço da ciência nas últimas décadas, né, nos últimos 50, 60 anos, também tenha ocasionado com a escassez de outras formas, né?
Tipo, nossa, total. Mas assim, você não precisava nem se esforçar muito pra parar na fogueira, por exemplo.
Pois é.
Eu tenho certeza que eu ia morrer na fogueira, porque mulher que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de atitude, alguma coisa, acaba morta.
Ou então, sabe? Assim, só tô cortando as plantinhas que estão grandes demais no meu jardim.
Bruxa, sabe? Essas coisas todas. Tudo é meio complicado.
A humanidade tá aí pra mostrar quanto é complexo.
Eu queria dizer que eu senti uma conexão da Emily com a Juliana quando eu assisti o filme. É, tá vendo, Juliana?
Eu não sou religiosa, Renata. O que que é?
Existe uma parte que eles falam: a Emily não podia ver gatinhos, que ela sempre tinha que trazer eles pra casa.
Achei ela querida. Eu gostei dela. Falei,
Aí eu falei, nossa, olha, Juliana, anotei aqui, deixa eu fazer esse comentário.
Peraí, só tenho dois e um filho emprestado. Estamos só em três.
Ah, ainda tô com assim. Dois também, cara. Coisa boa demais, meu Deus.
Não é a melhor coisa do mundo.
Gente, eu tô tentando convencer meu noivo. Eu quase voltei pra casa no final de semana, quando a gente foi no mercado, com um gatinho.
Renata, você fala isso toda semana pra mim.
Eu sei, Juliana, olha que horror.
Vai ter um gato aí.
Mas olha que horror. Ele tava lá na pet shop.
Ai, não.
Pra doação. Não, gente. Tava na pet shop lá de fora, né? Pras pessoas passarem e pegar. Só que não tinha só ele. Tinha ele e outros. E aí, ele tava miando, aí eu botei minha mãozinha, aí ele foi lá, ele fez assim, sabe, tipo... Aí eu,
pelo amor de Deus, me leva.
Eu fui escolhida, eu tenho que pegar
foi assim
ele.
Que, aí, Eric, ainda não. Foi assim que o Mussum fez comigo. Eu botei a mão, ele voou em mim e começou a me escalar. Eu falei, meu filho.
Filho, cara, é bom demais a sensação deles chegarem, você chegar em casa e eles relarem em você. Nossa, é muito bom.
E aí eu gostei disso. O que me deixou um pouco apreensiva, na verdade, foi o fato de os gatos entrarem, inclusive, já que era isso que eu ia chegar, entrarem no quarto quando tá acontecendo o exorcismo e atacarem o padre. Pra mim seria total o oposto. Eu acho que os gatos...
Tá,
entendeu?
Eu não cheguei a pensar isso, ainda bem.
A gente pode pensar, talvez... Porque dizem que os animais são muito mais sensitíveis do que os humanos. Então, como o negócio ele estava pesado, então eles foram influenciados pelo bicho ruim ali e aconteceu o que aconteceu. Então...
Os seis bichos ruins que estavam lá.
E eles não entraram muito em detalhe, né? Porque a história da Annelise, de fato, chega tipo Hitler e Judas Iscariote, sabe? Era uma galera assim pesada.
Eles só falaram que tipo Judas, de fato, estava dentro dela. Mas eles não falaram tantos, os outros.
É, era uma galera pesada. Embora, bom, eu não vou dar minha opinião, eu ia falar da história verdadeira, sabe?
Não, fala da sua opinião sobre a história verdadeira.
Por favor.
Não, a história verdadeira, gente, era do que? Nos anos 60, não era uma história mais antiga.
Era bem.
Eu acho que, de fato, era algum distúrbio que ela tinha, com certeza.
Sério,
Eu não sei, eu confesso que eu não vi
muita coisa da história verdadeira. Vocês devem saber mais do que eu, mas assim... É porque o filme, ele deixa muito claro que é o contrário, né? Que realmente é uma possessão demoníaca e tal. Mas aí a gente tá falando de Hollywood, né?
Sim. Ah, mas eu, nessa história, de fato, com tudo que aconteceu e da Annelise, eu realmente acredito, sabe? Eu fico um pouco... Juliana é mais cética, eu tento ser um pouco mais... Então, não duvido tanto. Sabemos que existem coisas muito estranhas que realmente acontecem.
Sim. Não, agora, eu tenho muita dó que os pais dela também foram julgados, não foi? Se eu não tô enganada, faz um tempo que a gente lidou com essa história. E, se não me engano, até os pais da Annelise foram julgados. Tipo, meio que viveram com isso pro resto da vida, sabe? Ninguém recebeu uma pena muito alta, não. Mas foram várias pessoas. E, imagina você, tipo, viver o resto da sua vida meio que sendo culpado da morte da sua filha. Quando todo mundo fazendo o que acreditava, né? Isso é meio não, é bem pesado.
Já a morte dela e como aconteceu já era muito pesado, e ainda levar essa culpa, né, das pessoas apontarem o dedo e falarem isso é realmente tenso.
Até porque no filme eles não vão muito a fundo, assim, no como ela sofreu de fato, nas milhares de horas que foram.
Sim.
Como ela tava super sem comer há muito
eles
tempo.
Focam mais naquela, tipo, ok, ela não estava comendo, mas eles focam especialmente naquela noite em que eles estavam performando de fato o exorcismo. Eles focam mais nisso.
Essa cena, ela é incrível. Essa cena, ela é um diferencial, porque o filme todo, aí eu vou, né, tipo, falar um pouquinho mais técnico, tipo, o filme todo, ele é muito... Ele não tem aquela coisa, é o Scott Derrickson, se eu não me engano, o nome do diretor. Ele não tem muito aquela característica, identidade estética. Mas nessa cena em particular, eles capricham muito, assim, com o lance da chuva e dela entrando no celeiro e os animais. Tanto é que eu acredito que se não for a mais famosa, é uma das mais famosas do filme, assim, porque eles conseguiram criar uma tensão atmosférica muito, muito bizarro, assim.
É, outra
uma das
cena
cenas
que eu
gosto...
Será que vai ser a mesma, Renata? Será
que
vai ser a mesma?
Eu pausei por causa disso, eu não sei se é.
Eu também. Não, visualmente, eu acho muito bonita aquela cena branca dela saindo.
É ela mesma, obviamente.
É,
árvore, né?
Árvore, sim.
Né? Que ideia. Ela é a minha segunda cena favorita. Do
linda.
Sim.
Essa cena é sensacional também. Seria a minha segunda. E tanto pelo... Ela fez um... A gente tá falando spoiler, eu não sei se pode falar
não,
spoiler.
Não, a gente fala spoiler aqui, não tem problema.
É, né?
Não.
Tipo, ela fez um sacrifício ali, né? Porque a alma dela seria levada, né? Pela santa.
Era uma
hora. Isso. E ela decidiu ficar, né? Como uma espécie de... Era o fardo, era o karma dela ali, a penitência. Então ela foi uma mártir, né? Que a gente pode dizer. É bem, bem interessante.
Gente, eu queria dizer pra vocês que na hora que o primeiro relógio da Laura Linney, o de pulso dela, fica nas 3 da manhã, eu quero dizer que... Então, como eu achei que o filme ia ser um pouco mais assustador que realmente foi, quando chegou às 3 da manhã e aquilo aconteceu, eu... Ai, meu Deus do céu, tô com medo agora, sabe? Ok, nada muito sério aconteceu de fato. Nenhuma das outras vezes.
Eu fiquei
mais preocupada com... Um copo caindo na cozinha e ela andando descalça, sabe?
Renata, você travou e depois você voltou muito rápido.
Muito rápido.
Desculpa, gente.
Bem, acho que talvez... Aí, ó. Deu uma travadinha de novo.
É, Renata, sua internet.
Ou não, né? Ou não é a internet.
Desculpa, gente.
Não, agora eu acho que você tá ok. Você tava sentada aí, de repente cortaram. Você tava lá atrás, passando na frente do seu
Foi bizarro, foi bizarro.
Eu tô trocando a internet, gente.
Ai, o Lucas falou que exatamente tava aparecendo aquele filme Host. Eu falei, meu Deus, eu sempre brinco que um dia a Renata vai morrer, ela vai virar um fantasma. E que assim, tipo, eu vou poder fazer um marketing do podcast tudo em volta disso. Só que eu não quero ver isso, Renata.
Eu gosto de falar isso. Sem deixar o Lucas entender por quê. Primeiro, Lucas... Nessa história toda aqui, eu já, como os nossos ouvintes sabem, eu já fui morta uma vez por conta de um ex-namorado. Então a gente meio que zoa que...
Você já foi morta? Como assim?
Não, ele só falou, ele falou pra atual na época que a ex-namorada dele tinha morrido pra ela se
chamar. Ah, entendi.
É. Exatamente. Então, assim, é por isso que eu falo que um dia ela sonha que eu vou morrer de fato e eu vou ficar assombrando o podcast.
Peraí, Renata, eu não sonho, eu só falo com uma brincadeira.
Eu sonho assim, eu sinto que você sonha assim, tá? Com isso, mas tudo bem.
Se você pudesse trocar, Juliana, entre, né, perder uma integrante integralmente de maneira... E crescer 10 vezes o podcast, o que você prefere?
obviamente, crescer o podcast, Lucas. Aqui a gente pensa, ó, no futuro, visão.
É, ué.
Já sabe que eu vou puxar o pé dela, então tá tudo bem.
Ai, não, para, por favor, dessas coisas.
Eu vou ser, tipo, sabe quando a Emily tá deitada lá no, na faculdade? E aí puxa um lençolzinho dela. Sou eu, Juliana. Sou eu puxando o seu lençol.
Isso, de fato, pra mim foi a cena mais assustadora, eu acho, que os exorcismos. Porque é quando ela tá tentando entender o que que é, e você...
É, é no começo, né? Quando ela começa... E ela tá deitada e não consegue se mexer. Essa cena é bem claustrofóbica mesmo.
Uhum. Ela é impactante, de fato.
É. E aquela cena também dela andando no corredor. Ultimamente tem feito... Tem um monte de gente tem feito cena assim, andando no corredor. Qual foi?
Ultimamente? Esse filme é de 2005. Essa já...
Recentemente eu vi, Renata, e eu me lembrei o que, que é agora. É porque a gente viu Shutter da última vez e também tinha uma cena no corredor. E foi isso que ficou na minha
cabeça.
Só que
a cena de Shutter, é, que é Espíritos, né? Ela tá de cabeça pra baixo, né?
É, então... é isso que eu tava tentando lembrar. Eu falei, nenhum dos dois... Mas eles são da mesma época, Renata. E aí que tá, olha. A minha cabeça fez sentido. Na minha cabeça fez sentido.
É, eles foram lançados bem próximos mesmo.
Cenas de corredor em filmes de terror não são tão inovadoras, né, Juliana?
É.
É, mas
acontecem
todas
são
bem feitas.
É só isso. É. Mas tá. Ai, gente, mas... Então, eu tava mais preocupada era com o que eu tava falando antes de ser cortada aqui pra vocês. Foi que quando o copo caiu às 3 da manhã... E ela tava, tipo, descalça. Pra mim, aquilo sim era mais uma história de terror. Caralho, imagina se um caco entra no pé dessa mulher, gente. Eu fiquei... Sem brincadeira, foi meu primeiro pensamento nessa cena. Não tô brincando. É, eu fico muito apreensiva com
cuidado,
isso.
Cuidado, Laura Linney, pega um chinelo, pega uma vaiana.
Exatamente. Mas eu queria dizer pra vocês que aquela doutora que vai lá, a Dani, é a Chora Agdashalu, acho que é isso. Ela é muito famosa, gente. Ela já fez 20 mil coisas que a gente já assistiu.
Porque a voz dela começa antes dela aparecer. E quando eu ouvi a voz, eu falei, eu sei quem é.
Eu também
mas
sei.
Mas ela é uma médica de verdade, não?
Não, ela é uma atriz famosa.
Não, ela é uma atriz, ela é uma atriz famosa.
Só vocês não acharam um pouco caricato a aparição dela?
Eu achei que naquele momento eles precisavam, de fato, de uma pessoa um pouco mais caricata pra poder defender o que eles estavam... Né?
Eu não sei, não, eu digo assim, realmente ela impunha, era uma coisa interessante e tal, mas eu acho que a forma como ela falava, eu lembro que eu falei, nossa, eu acho que tá, não sei se tá destoando do tom do filme ou, enfim, não sei, tô louco.
Mas eu anotei que eu poderia ficar ela o dia, ela, quer dizer, eu podia ficar ouvindo ela o dia todo falando, porque eu gosto.
Mas ela é bem relaxante,
eu,
sim.
Eu gosto.
É, é um SRMVXT. Como que é o nome? SM?
É a SMR mesmo.
Isso, é isso. É isso.
Ia ser o único que ia funcionar comigo, Renata. Só a voz dela.
Eu gosto, eu gosto.
Por favor.
Mas, no geral, assim, eu gosto do filme. É, o meu noivo ficou um pouco chocado com o final, porque ele não tinha entendido direito o que aconteceu. No caso, peraí, calma, pera. Ele foi condenado, mas pera, não tô entendendo. Aí eu, calma, então... Ele não me explica, aí eu tive que explicar pra ele, coitado, que ele ficou meio confuso com isso. Mas aí ele entendeu.
Vocês acham que esse final em que acabaram meio que perdoando, ele foi condenado, mas ele foi perdoado, né? Aconteceria na vida real? Eu acredito que não. Acho que não. É muito hollywoodiano essa coisa de você... Tipo, ó, você é o culpado, mas a gente sabe do fardo que você carregou. Então estamos te liberando, né?
Não,
eu acho, mas eu também
eu acho
que
esse final não seria plausível, e nem o da Laura Linney. Só para deixar bem claro que ela com certeza teria aceitado.
Ela super ia ter aceitado, sim, virar sócia lá. Mas eu acho que deve ter algum caso que deve ter acontecido isso já, senão eles não iam inventar uma nova lei, sabe? Não sei.
É, os roteiristas de Hollywood são bem criativos, só para te...
Não, é, eu sei, mas sei lá, gente, eu gosto de... Vou procurar, vou estudar direito agora, só pra aprender se tem como fazer isso ou não. Mas eu não sei. Agora, nesse caso não teria acontecido, obviamente ele teria tido alguma pena, não é possível que ele não cumprisse nada.
É, ia ter que cumprir alguma coisa, provavelmente. Poderia ter redução, né, mas... Eu tô falando em base dos 3 semestres que eu cursei de direito, então, assim...
Tudo bem, a gente vai aceitar, entende, o que você está dizendo como a verdade, é isso?
Exato, o Lucas é nosso consultor em direito aqui. Exatamente. E agora tudo vai ser passado por ele. É, mas não, eu fiquei bem surpresa realmente com o filme, eu gostei. Eu já mandei mensagem para algumas pessoas falando, gente, assisti, olha só, acho que vale a pena, entendeu?
E o melhor de tudo é que dá para assistir na Netflix, né? Tá lá disponível, bonitinho, não se sabe até quando, mas quem ainda não viu, só correr lá, sim. Né?
É sempre bom, né, você correr enquanto tá disponível, porque daqui, quem sabe daqui no próximo mês ela já tirou, né?
Cara, eu sofro muito com isso, porque eu tenho um quadro de indicações e às vezes eu lancei o vídeo há 3 anos e a pessoa comenta hoje, ah, mas não tá lá, por que será, meu filho? Porque você tá 3 anos atrasado.
Não, eu e Renata, a gente sempre tem o mesmo problema, porque toda vez que a gente fala em O Que Fazemos das Sombras, eu falo, que tá na Netflix. É, Renata. Não, Juliana, saiu do catálogo há mais de um ano.
Saiu.
Exato. Agora tá na Amazon.
Tá na Amazon.
Entendeu? É. Aí eu tem que falar. Sei, mas
tá aí. Eu vi na Netflix há muito tempo, então pra mim
não,
tá
mas
lá.
Quando eu vi foi na Netflix também, sabe? Originalmente estava lá. É muito mais complicado isso. Então, gente, pode ser que esteja na Netflix se você estiver ouvindo isso em fevereiro mesmo. Agora, se você estiver escutando não isso sabemos. Já em, não sei, março talvez possa não estar. Abriu
as listinhas e o que vai sair do catálogo? O que vai entrar no catálogo?
Exatamente.
Nunca sabemos.
É, o problema é que tem 300 filmes e séries aí para você pegar todos, realmente.
Pois é.
No começo da Netflix não tinha esse problema, tinha 3 séries e 5 filmes. Aí
eu me lembro que a primeira coisa que eu vi na Netflix, inclusive, foi Psicose. Aí, durante muito tempo, eu falava para todo mundo, tá na Netflix, gente, pode ver. Aí todo mundo falava, mas eu procurei e não tá. Eu falei, como assim eu assisti?
É triste, é bem triste.
É bem complicado. Aí começou essa saga do não estar mais na Netflix.
Mas é isso. Poxa, Lucas, o papo com você foi tão bom. Eu poderia demais. Realmente ficar aqui horas e horas falando sobre N coisas, outros filmes também. Empolgamos, né? Em verdade, Juliana, mais ainda porque é fangirl.
Eu assisto, gente. Olha só, eu não a verdade é a seguinte: eu sempre estou com o YouTube aberto, mas eu vou cortar isso. Eu não vejo muito youtuber brasileiro porque eu acho que todo mundo grita. E eu tenho uma coisa assim com isso. O Lucas apareceu pra mim aleatoriamente uns 2 anos atrás. E por acaso eu fiz de fato os vídeos.
E eu não grito tanto.
Você não grita.
Às vezes eu empolgo um pouco, mas.
Mas
a revolta eu gosto. A revolta eu gosto. A animação eu gosto.
O que ela tá falando é. Não precisa cortar, não, Juliana. Pode deixar, não tem problema, não.
Oi, galera, tudo bem? Eu falo, uau!
Não tô nem deixa de dar seu like aqui, porra, compartilha com os amigos.
Eu acho que essa cultura de gritar é justamente para não perder o público ali, da pessoa ficar, né, nossa, meu Deus, esse rapaz tá morrendo, eu tenho que assistir. Mas não tem porquê, não precisa.
Exatamente.
Ainda mais quando
tem carisma, tá ok, entendeu? Carisma, conteúdo, pronto. Você não precisa ficar gritando pras pessoas.
Exatamente.
Eu e Juliana, uma vez assistimos um certo youtuber aí famoso, que a gente zoava ele sempre, mas na verdade a gente gostou tanto.
A gente achou engraçado.
Engraçado o vídeo que ele fez sobre It, que a gente ficou rindo. A gente ficou rindo. E foi o único vídeo dele que eu também já assisti na minha vida, mas eu falei, gente, ok, se todos os vídeos dele forem assim. Eu até tô de boa.
Divertido, sabe? Né? Legal.
Exatamente, divertido.
Me fez dar uma risada,
ele,
sabe, no
só
trabalho.
Só pra vocês saberem, eu não vou falar o nome dele, mas ele se divorciou recentemente de uma cantora. Aí, então...
Não, eu tô aqui, assim, louco pra saber. Ah, tá.
É, mas o vídeo dele do It foi engraçado. Foi.
Eu quase joguei a mesa toda pro chão agora, porque eu chutei.
Ele faz uns, tipo, fui assistir tal filme e me borrei, tipo isso, né?
Foi uma coisa assim.
Foi uma coisa assim, gente... só que a gente não se sentiu ofendida pelo vídeo, sabe?
Entendi.
A gente ficou, tipo, ok.
É engraçadinho, tá,
é. Mas assim,
a gente
não,
tava
não é
no trabalho,
mim, sabe?
A gente tava rindo. É porque nós trabalhamos, a gente não só estudou junto, como a gente trabalhou. É, gente, daí tinha muito tempo vago.
O karma de vocês é estarem juntas, né? Agora
pois
tá
é.
Nossa, Lucas, nossa, que horror. Adeus a todos. Embora, agora.
Um karma positivo. Às vezes isso é um karma positivo.
Eu vou fazer, tipo, não, adeus, foi embora. Só que eu vou.
Nossa.
Meu cicaplast, assim, que já faz tipo youtuber, sabe?
Renata, por que você comprou um pequeno?
Porque era o que tinha, não tinha maior, desculpa. Ele é ótimo, Lucas. Tem que usar pra.
Mas é, eu vi. Não, o lábio eu prefiro o Aquaphor.
Ah, tá.
Pô, cara, aí, ó, já é uma publi sem ser publi.
Viu? É, a gente faz isso direto aqui.
A gente é
bom. Não, bom, vocês vão fazendo isso, fingindo, entre aspas, que é publi, até as pessoas falam, caramba, essas meninas estão visadas, vão injetar. É,
mas há um tempo atrás tinha umas matérias saindo que era assim, era as Instagramers que fingiam que era publi, mas era tudo falso, que era pra tentar conseguir no futuro. Era tipo, scam, alguma coisa com esquema, nossa, não me lembro agora o nome. E eu fiquei... Cara, por que você faz isso?
Então isso é uma realidade. É.
Pra mim, na verdade, isso é uma realidade. Assim, ninguém tá mudando nada pra mim. Eu que tô comprando com o meu próprio dinheiro. Mimos patrocinados por mim mesma. Entende?
Pois é. Só assim aqui.
Mas então, novamente, Lucas, sério, muito obrigada de fato por você ter vindo aqui. Isso,
muito obrigada, de verdade. Vou terminar de ver a Cinderela Baiana.
E se você quiser indicar outros filmes pra gente também, a gente super vai estar aberta pra isso. Quem sabe um dia você também não sinta-se à vontade pra participar aqui de novo, falando sobre um outro filme.
Vamos, pode chamar. Se não for aqueles convites de cortesia, que eu vou falar, ah, volte sempre e tal, graças
a Deus. Não, não, a gente não faz isso, não.
Não, a gente não faz isso, não.
A gente só não convida, então... Mentira. Vai que a gente não falou isso com alguém. É.
Não, mas meninas, de verdade, brigadão, gostei demais. Vocês são incríveis e tamo aí. Mais na frente, se tiver algum filme... Vamos pegar um filme... Desafio vocês a pegarem um filme mais pesado que O Exorcismo de Emily Rose pra gente falar no futuro.
Eu acho que a gente pode deixar o Lucas escolher o próximo.
Ah, pode ser também, pode ser. Emily Rose, assim, é bom pra caramba, mas é um filme que você vê. A gente falou aqui, né, estamos todo mundo sorridente. Eu quero que a gente termine mal.
Desgraçado, assim, né? Bem arrasado.
É, tipo assim, gente, vamos dormir, vamos, sei lá, vamos psicólogo depois, entendeu?
Eu só não vejo o filme do vômito.
Esto tá. Mas acredite,
e aquele,
tem
e
muito
aquele
filme,
também,
muito
filme. O filme sérvio?
É, a Serbian Film, isso. É também terrível.
Não. Tem um limite
é
na minha vida.
É.
Beleza, então. Ah, Lucas, por favor, então, escolha um filme aí que você acha legal. A gente, novamente, como a gente disse, a gente encontra ali na agenda, encaixa ali tudo tranquilo.
Tá bom.
E a gente consegue fazer esse bate-papo também de novo.
Maravilha. Tá, já convite aceito, já.
Tá ótimo.
Ai, ok, então. Gente, muito obrigada. E, gente, beijão, então, hein?
Eu tenho um pedido. Se alguém mais tiver história que aconteceu depois ou durante O Exorcismo de Emily Rose, ou quando tava lendo O Exorcista também, porque a gente já recebeu, por favor, enviem para fantasmasnodivertem@gmail.com, que eu leio no futuro.
Exatamente. Ah, então, tá gente, bom, gente, até o próximo episódio. E tchau, tchau.
Valeu.
Tchau. Bu!